pessoal, aqui é o Etimo Cidade de novo, aqui é o Estupreiton.
Aqui é o Lucas,
que é o Tomás.
E aqui é o...
Que o quê?
Drive.
Drive, tá.
Eu vi o rei.
Ringas Gallery. Hoje nós vamos falar de um shonen coreano, não um dos melhores, mas um shonen coreano, Jackals. Primeiro de tudo, vamos falar as simples informações técnicas. Ele é de um autor que eu... Foi um dos motivos que eu comecei a ler Jackals, porque ele é do mesmo artista que fez Shunshu, que é uma obra coreana que eu adoro. Mas depois que eu li Jackals, eu vi que não era o mesmo escritor.
Porque você acha que você sentiu falta de alguma coisa.
Não pode ser. Eu comecei a ler e falei, cara, parece. Não encaixava nada. Personagem, personalidades, desenvolvimento, não encaixava. Daí eu fui ver aqui, pô, é o mesmo puto, eu vejo arte. Peraí. É o único, ele só desenhou Jackals, desenhou Shunshu, ele não desenhou mais nada.
Ainda bem.
E o pior, Jackals ele fez depois Shunshu, e a arte dele em Shunshu é melhor, eu não entendo isso, ele piorou a arte dele?
Ele foi pro inferno, cara, cansou, tá ligado? Cãibra na
mão. É porque eu acho que tem os names, né? Porque sabe, o autor faz um name e você desenha em cima do name, né? Eu acho que o name do outro autor deve ser superior, porque...
Mas esse daí só vai influenciar mesmo... Mais na montagem dos quadros, estudo.
Não, exatamente, a montagem dos quadros em Shunshu faz você entender todos os movimentos da luta. Ele não fica usando, tipo assim, o Jackals, ele fica usando um ângulo fixo e fica mostrando a luta nesse ângulo fixo.
Ou ângulo cagado, né, cara?
Eu já penso assim, já que eu vou fazer um roteiro lixo, foda-se, a arte é lixo também, dane-se.
O cara tocou foda-se.
Tá combinado, velho.
Shunshu, cara, ele nunca usa o mesmo ângulo por mais de 3 quadros. Ele tá toda hora mudando o ângulo. Toda hora fica mudando o ângulo, isso é muito legal. Uma hora tá de costas de um cara, tá na costa do osso, vindo de lado, de cima. E você fica imaginando todos os movimentos golpes, sabe? É muito interessante a arte de batalhas de Shunshu. Esse não, eu tenho uma hora que eu olhei que eu tava achando que tava vendo alguém. Eu tava parado ali vendo os caras lutando, porque ele usava o mesmo quadro.
Jackals.
Sei lá que eu acho.
Nossa, é vergonhoso, cara. É vergonhoso a arte de Jackals, sinceramente.
Ele tem seus traços bons, cara. Eu acho que os personagens. Eu gostei da aparência dos personagens.
Eu não gostei, cara. Eu não gosto desse tipo de aparência punk. Parece que eu tô no mundo de heavy metal, tá ligado?
Não, na verdade tem um nome esse tipo.
Tem sentido pela.
É old punk. Ah, é estilo medieval.
Eu conheço esse estilo.
Eu gosto, cara.
Esse estilo ele combina com a história de Jackals, né? Com o que ele tá tentando passar, né?
Não,
Berserk,
mas
né,
não acho. Eu acho que máfia não combina com esse estilo não, cara.
Máfia, entre aspas, eu botaria, né?
Não, mas não é máfia.
Então, máfia, entre aspas.
Eu não achei que combinou não, cara, sinceramente. Eu só combinou com os personagens. Os Jackals até que...
Não, combina. eu falei os personagens.
Mas com todo o resto, o universo,
não. No começo eu gostei da cidade. Mas depois ele deixou de lado. Não tem umas imagens boas com a cidade desenhada
então,
e tal.
A única coisa que eu tinha achado interessante na arte que tinha sido o cenário que ele fez. Porque, geralmente, os autores ou eles fotam colam ou eles usam traços retos. E ele largava o lápis no cenário e, às vezes, ele fazia, vamos por um ângulo de baixo com as paredes meio que entortando. Eu gosto quando o cara larga o lápis no cenário. Ele parece mais natural, né? Mas, porra, podia mostrar, né?
Sim, esse é o problema. No começo ele mostrou de forma linda, depois ele parou. E só um detalhe que... Deixa eu te dar um aviso. No final do cast, no final, pela metade do final, várias vezes a gente vai comentar a diferença de um shonen japonês e um shonen coreano. Foi por isso que eu escolhi a obra de Jackals, que ele é muito bom pra mostrar as diferenças. Mesmo não sendo uma obra tão boa. Um dos detalhes da arte é que o coreano... Eu não lembro de nenhum manhwa coreano com CG. Eles desenham tudo. Breaker, Veritas, Jackals... Todos os shonens coreanos que eu li, eu não lembro de nenhum CG, eu não percebi, pelo menos. Se eu não percebi, tá ótimo.
Não, é assim, ele só usa um pouco, às vezes, na textura do couro. Ele mexe um pouco ali na textura do couro, né?
Ah, não, mas esse tipo de coisa que só você vai perceber, velho. Eu não percebo esse tipo de coisa, não, cara.
Às vezes
esse tipo de coisa que você que tem um... É uma coisa, você vê um cara que escreve livro, lê um livro, ele nunca vai gostar tanto de um livro quanto alguém que só lê livros. Você entende mais do assunto, você consegue ver esses detalhes que para leitores normais não faz diferença.
Sim, mas uma característica da arte coreana é sempre o traço bem forte e marcado. Você pode perceber que geralmente os contornos são bem mais grossos do que traços japoneses, assim.
Eles tentam dar muito impacto, tá ligado?
Sim, exatamente. Sim. Isso.
Principalmente
eles
na
dão,
luta,
eles dão, eles não tentam.
Jackals, ele tenta alongar um pouco o rosto, os olhos também, não só aqueles redondões, sabe? Ele tenta detalhar um pouco.
Não, os olhos são proporcionais.
Nem tanto, mas não quanto ao tamanho do rosto, assim. Mas eles são mais próximos ao real, assim. E, tipo, eles geralmente fazem aquele rosto pedra travado, tá ligado? Com uma mega expressão de raiva, quase sempre.
Sim, mas o que eu gosto é uma coisa da arte, o detalhe que eu gosto é dos lábios. Que os japoneses, eles não gostam de focar muito o lábio. Eles gostam daquela coisa pequenininha, meio fina. Não, os caras gostam de fazer uns lábios bem carnudos, bem fortes, sabe?
Não, tô falando japonês.
Eu acho que eu gosto.
Fazer uma linha, sabe? Só, tipo, smile.
É que é foda, que... lábio é uma parada difícil de fazer, porque em homem fica grosseiro, em mulher, se a gente deixou o lábio carnudo, sempre fica bom, tá ligado? Agora homem...
Não, mas em homem fica muito bom os Jackals. Eu gosto do cara, eu gostei daquele negão que apareceu, eu gostei quando apareceu o Deus da Guerra. O lábio dos personagens eu achei muito bom.
Eu sinceramente, uhum. Eu não gosto muito, assim, nos homens. Eu gosto quando aparece o lábio, mas uma coisa mais, vamos supor, o risco, tá ligado? Pra saber a marcação, não quando ele preenche o lábio muito. Isso me irrita um pouco, sei lá, cara.
Ah, não, eu gosto de ver o lábio, assim, eu acho que o lábio, o nariz e a sobrancelha são três coisas que, na minha opinião, me fazem muito ver a seriedade de alguém. Na minha opinião, quanto mais detalhado foi o lábio, sem ser escrachado, sabe? Nenhum lábio de Jackals me incomodou, achou que tava grande demais. Eu gostei dos formatos, eu gostei dos tamanhos, sombreamentos. Então, os lábios de Jackals me gostava ver o cara sério. O problema é, se eles assistem de vez em quando pra mostrar o cara sério, tudo bem, mas o filho da puta tava sempre sério. Então,
eu perdi o que eu falei, é sempre aquela cara de pedra. O personagem nunca sorri, fica feliz ou te relaxa. Sempre cara de sério, travado, tá ligado?
Essa é uma diferença de The Breaker e Veritas. Veritas e Breaker, os caras tão toda hora mudando esse tipo de coisa. Os caras tão felizes, tão alegres, tão tristes, tão gritando, tão com raiva. Mudas. Jackals pecou muito. Ele escolheu um personagem, ele tinha a mesma expressão facial do começo ao fim do mangá. No máximo, tinha uma cara de susto de vez em quando.
E eu também achei que ele sujou demais as páginas, sujou demais a arte. Às vezes ele foi fazer efeito, fez rabisco demais, deixou muita coisa suja. Em Veritas, você vê que ele é bem mais limpo, assim. Mas ele sujou demais, eu achei. Óbvio que
alguns momentos... Eu acho que ele tentou representar a cidade, tá ligado? Que a cidade é meio suja, entre aspas, mas... Por mim, ele pecou também, tá ligado? Às vezes ele passa do limite nos riscos e fica zoado.
Ele quer sempre exagerar muito, mas o negócio da cidade que a gente percebe em Jackals é que ela é uma arte bem escura. Principalmente a cidade é sempre bem cinza, pra mostrar tipo, esse caos que a cidade tá passando. O conflito das duas gangues.
É, isso é uma coisa que eu achei muito bizarra, porque em Shunshu, a arte dele ele faz forte. Digamos, ele faz o cara com a linha, o contorno forte, mas ele faz o fundo claro, ele faz o chão claro, ele faz as paredes claras, justamente para esse efeito, né, do cara...
Dá destaque, tendo, né?
Dá destaque, dá uma onipotência. Os personagens de Shunshu, tem várias cenas, digamos, eles estão olhando ao céu, eles estão pensativos, eles estão muito feridos. Ele faz um truque, ele deixava o cenário muito clarinho, com riscos fracos, uns poucos sombreamentos, sabe? De leve, deixava o personagem com traços fortes, uns vermelho bem forte de sangue, e causava muito destaque. Jackals não, via tudo escuro, toda hora, tudo cinza, tudo preto.
Ele tentou dar tanto impacto que ele sumiu com tudo. Ele apagou Sério? Tudo nos tons, tá ligado?
Esse cara que fez a arte, velho, ele saiu do cara que fez Shunshu. Eu não vou falar os nomes que não vão mudar, vocês não querem saber, vocês nem conhecem. Vou falar uma obra de mangá que é mais fácil. Ele, sei lá, mano, ele fumou, foi cheirar um crack, porque ele decaiu. Eu adorei a arte de Shunshu. Na arte de Jackals eu falei, ok.
Eu achei bem fraca, principalmente porque ele caga na movimentação. Sabe? Eu acho que não, um mangá focado em lutas como Jackals não pode ser.
Não, eu falei, não, a movimentação foi uma coisa que me incomodou. Quando eu escolhi Jackals, eu tava esperando a movimentação com o Lin Shunshu. No começo eu falei, ah não, mas ele vai ficar melhor, ele vai ficar mais legal. não, quem sabe fica. Eu tô no volume 6, são quantos volumes mesmo? Ah, são 7.
Ah não, você vai continuar vendo perna torta e cambito fino até o final, cara.
Mas se eu usar uma coisa, gente, a gente tá falando da parte técnica. A parte de reação de enredo, essas coisas, vai ter diferenças de personalidade. Mas a técnica de arte é inegavelmente fraca. Mesmo o autor tendo potencial, ele sabe desenhar o filho da puta, cara. Ele sabe desenhar o que ele fez, essa merda, velho. Eu acho que botaram uma arma na nuca dele e falaram, desenha. Pode ser, o cara tava mendigando, sem dinheiro, fez qualquer coisa rápida pra ganhar um trocado, velho.
Trabalhando 3 noites sem dormir.
É que é difícil se motivar fazendo Jackals, né?
Ele não tinha inspiração, cara.
Pra ver a história, desenhar o quê? Custa desenhar isso, velho.
Que história que eu tenho que desenhar? Não tem história, opa.
Então, o cenário é bem simples, é uma cidade pós-Primeira Revolução Mundial, pré-Segunda, mas é uma cidade que não ocorreu Revolução Industrial nela, digamos, ocorreu em outro lugar e algumas coisas foram para aquela cidade, além da mais clássica. E a cidade é dominada por duas gangues, e teoricamente era pra ser o cenário era pra ser a batalha entre duas gangues, e tem os mercenários que pra ficar bonitinho eles chamaram de Jackals.
Cara, eu acho que a primeira e a segunda parte do mangá representam tudo que é Jackals, cara. Porque começa assim, em uma cidade totalmente isolada pela briga de gangues, existem mercenários que ganham dinheiro para matar pessoas. E o nome deles é, daí vira, página dupla, Jackals. Cara, eu acho que essa é a representação total do mangá, cara. Eles tentam dar estilo pra todo tipo de coisa aí.
É, cara, eu posso dizer até que ele foi feliz em botar um cenário pequeno e fechado, cara. Pra não ter muito o que trabalhar, cara. Porque como ele já não trabalha porra nenhuma, cara, se fosse um cenário um pouco mais aberto, podia tudo, cara.
Então, é isso aí, cenário, a premissa é simples. A premissa chega a ser tansa de simples. Tem um personagem principal... Ele é um Jackals, ele usa uma arma gigante, ele é forte e não fala muito.
Ele é forte e mais magro, não se esqueça disso. Forte e magro.
Não, coreano gosta disso, coreano adora isso. Não se preocupa não. Mas ele é magro e musculoso, não é magrelo japonês.
Não, ele é magro, com 40 gomos no abdômen. Que o abdômen dele cola no peito, cara, é absurdo.
Segura uma espada de tipo uma tonelada, tá ligado?
Com uma mão.
Com um dedinho.
Não, isso não é realista. Não é realista. Shonen já não são realistas. Pronto, não vamos discutir isso. É um shonen, não é um seinen. A premissa é simples, cara. O cara é forte, blá blá blá, o cara luta, não fala muito, não tem muita personalidade. Ele acaba matando quem não devia. E agora ele fica inimigo de uma gangue e quer fuder com ele. Ponto. Essa é a premissa do mangá. Só que a gangue, em vez de mandar meter tiro nele, fica mandando um por um lutar contra ele.
É incrível a genialidade dos caras. Não, cara, isso pra eles com metralhadora. Não, pra quê? Vamos mandar um por um pra ver se um mata.
Não, e deixa eu deixar uma coisa bem clara. Isso é uma coisa... Isso é de shonen japonês. Apareceu nesse shonen japonês. É o Mr. Breaker. Mr. Breaker, os caras querem bater em alguém, eles mandam um carinha. Eles não mandam dois carinhas. Eles mandam 500. Eles fazem montinho no cara com o nego armado, com facos palha. Eles fazem montinho no cara, velho.
Cara, mas a função do roteiro de Jackals não é desenvolver uma história.
Eita, Breaker não é...
É culpa pra ter luta.
Não, sim, exatamente, mas lembro que... Eu quero muito comentar a diferença de shonen japonês pro coreano. Coreano normalmente não faz isso. Shonen coreano normalmente não faz isso de um contra um. Eles não fazem isso. Jackals é o único que eu li que fez isso.
Coreanos costumam ser um pouco mais lógicos.
No japonês assim, eles vão mandando um carinha fraco, deve um pouquinho mais forte, até chegar no boss.
É que até os shonens coreanos costumam ser um pouco mais sérios, né, cara? Mas Jackals, puta que pariu. Não dá nem pra pensar que é muito coreano, cara.
Assim, o que eu imagino, o shonen japonês, ele tem público-alvo de, na minha opinião, de 10 a 14 anos. O shonen coreano, ele tem público-alvo, na minha opinião, de 10 a 16 anos. Mas 10, alguns até 10 a 17. Isso já faz muita diferença.
O shonen coreano, ele... Tem que ser o quê? Acertar direto, não fica enrolando lutinha por lutinha.
Não, ele tem que ser mais adulto.
Sim, ser mais adulto também. Pra mandar um cara por vez, eu posso mandar 10 e matar logo, entendeu? E é mais lógico direto.
E uma coisa que o Trilhos, a gente deve ter ia gostar de Jackals, foi uma das coisas que a gente despertou muito em Veritas, que o fato de mulheres peitudas fortes bater em todo mundo. Em shonen coreano, são raras mulheres que realmente saem lutando. Digamos, em todo o mangá de Jackals, apareceu duas mulheres, apareceu três mulheres, uma inútil, uma que era estrategista, e uma que era tráfico, usava um chicote, não era forte, sabe?
As que lutam realista... era só uma.
Sim, o mais realista é os homens lutarem, não tem que negócio em Veritas, tem um monte de mulher que luta, isso é um pouco forçado, mas, sabe, não tem isso muito em Jackals, isso não tem Jackals, é um ponto forte. Vamos lá, gente, personagens. O Alligator. Gente, a gente vai ser meio cru, porque a gente já falou disso duas vezes e deu pau, então a gente vai ser reto, cara. Alligator, ele é um personagem que tem um visual forçado, ele tem uma arma estilosa, bem estilosa mesmo, só que algumas pessoas não gostam, uma que o autor gosta de ficar...
É porque é muito
dando...
forçado, cara,
o autor fica falando, não, essa arma é amada, essa arma é foda, essa arma é a picona, blá blá blá.
Toda hora, em vez de cortar os malucos, velho.
Ele mas tá em vez com... deles... Em vez de ele explicar o porquê, ele simplesmente fala que ela é fodona, sabe? Sabe, não acho ruim falar de ser fodona, acho ruim falar dele querer lembrar e insistir nisso, mas... Ele é um personagem simples, com pouco desenvolvimento, nenhum desenvolvimento psicológico, só desenvolvimento de força, que tem um treinamento ridículo, sabe? Ah, ele vai lá, ele tem uma força X, ele perde. Ah não, agora eu vou ficar mais forte. Luta com um velho, que amarra ele, vem nos olhos dele, fica dando tapa de vassoura nele. Ah, agora eu fiquei mais forte, hein, cara?
Ele fica mais forte do Requiem, é o único cara que eu conheço que fica mais forte apanhando.
Ele fica forte
do o Vegeta também, tosca. Velho.
Mas não, ele desperta uma parte inconsciente dele, foda-se, ele fica forte tomando tapa de vassoura,
velho. Um velho. Sem contar que como ele fica mais forte, né, tá ligado? Ele tá lá apanhando, flashback. Daí, tipo, ele lembra assim do nada, ele consegue, tipo, derrotar o velho em 2 segundos. Ele fica, tipo, dias e dias apanhando, flashback assim do nada, lembrou, ganhando o velho. Claro, é isso aí, personagem principal.
É. Agora o segundo personagem é a Princesa Peach. De Mario.
Ah, inútil, velho.
Quem nunca jogou Mario, né? Tem uma loirinha que é sequestrada, você salve, não come. Então, é a Sherry de Jack Oscar.
Não precisa de explicação além disso.
Ela é sequestrada e salva. Pronto.
Sem contar que ela é uma imbecil que não percebe que o principal é um Jackass. E quando ela descobre, fica assim, oh my god, ele é um Jackass.
O cara tem uma... O cara anda sem camiseta, em bar de punk, com uma puta espada gigante com ele.
E ela não percebe, porra.
Cara. Não, o cara é padre, só pode.
É, ele curte heavy metal, só faz isso, tá?
A gente tem um cara que curte heavy metal, né? Que é o melhor personagemzinho da obra. Mas resumindo, o Hacken, ele é o personagem que tem o estilo de luta mais interessante da obra. Ele é o personagem com mais background, porque ele tem a história do pai dele, o pessoal que se resgatou ele foi morto, ele tem um... Não é bom background, é simples, é bem simplório. Mas ele é o que tem mais background, todos os personagens simples da obra do mangá, só que ele tem o estilo de luta mais interessante, as lutas mais agradáveis de ver são as dele, por isso ele acaba sendo o melhor personagem da obra. Mesmo sem ele sendo meio birrento, eu acho ele meio birrento.
Isso quer dizer que ele é o melhor personagem da obra, ele não tem um desenvolvimento tão bom, só que ele é
mais interessante. Não, ele é meu ponto.
Sim, ele é mais interessante dentro da luta, eu concordo com você nesse ponto.
Ele só tem o melhor background de todos, assim.
Será?
Ou menos pior.
Igual ao do principal, velho. É igual ao pior, achei que a história deles conecta uma com a outra, velho.
Sim. Mas eu também gosto do Darkness, aquele vilão, não é vilão, né, o líder da Gabriela, qual é o nome? Gabriela. É, o Darkness. O Darkness é um cara que eu acho legal também. E eu gosto do Deus da Guerra, porque ele é simples, ponto, simples, bem machadinho. E
o que eu gostei muito foi do Vampiro. Que ele...
Dele
o baixinho,
vilões.
Gordinho?
Não, sim. Não. É, sim, isso mesmo. Ele não é muito baixinho. Ele é muito baixinho, não.
Ele é... Em relação aos outros que são todos gigantes e musculosos, ele é baixinho. É.
A questão é, o lance do Hacking, quem tá falando, que é o personagem... O que eu gosto dele, o estilo dos outros é... Ele prende a respiração e fica dando vários golpes seguidos... E ele bate num ritmo que parece uma música. Por isso é o apelido do Hacken.
Mas vezes enche o saco, né, cara? Porque
não,
ele fica falando assim, a sinfonia da minha espada. Toda a luta, cara. Porra, deixa o saco,
a ideia
velho.
Foi legal, cara. Mas ele não tem que lembrar toda vez que ele luta, né, velho?
Não, ele podia lutar de uma forma que parecesse tal, uma música e tal, mas toda hora ele fica falando, ah, porque a minha espada parece uma sinfonia de não sei o
que. Na verdade, tem uma vez que parece. Tem uma vez que parece que é no melhor capítulo do mangá. Que é um make no meio do mangá, que mostra uma luta totalmente separada dele com o cara, que é legal, conforme ele vai batendo, ele vai fazendo poses que são um pouco musicais, sabe? Lembra um pouco o maestro. Ele vai fazendo umas poses com as mãos, ele vai fazendo, mexendo a cabeça como se estivesse escutando música. Ele lembra, ele termina o golpe dele, digamos, ajoelhado no chão, inclinado pra trás, com a espada aqui pra cima, como se fosse uma guitarra. Sabe? Esse capítulo foi o capítulo que eu gostei do personagem, realmente eu tive uma ótima impressão dele. Tem uma boa página dupla, eu gostei da ideia. E diferente do Alligator, que tem um treinamento apanhando de vara de vassoura e fica fodão, ele não tem bem um treinamento. Ele é jogado numa sala com 40 negros e ele sobrevive.
E é uma bosta esse treinamento, puta merda.
É, não foi nenhum treinamento, ele acabou desenvolvendo uma técnica por causa disso, sabe? Que assim, o problema é que ele sempre era derrotado, que ele começou a ser derrotado, porque se a pessoa defendesse todos os golpes do Hacking dele, quando acabasse o fôlego dele, que ele prendia a respiração, ele ficava indefeso. Por um tempinho dele apanhava. Aí com esse. Depois das 40 pessoas, ele simplesmente, após todos os golpes dele, ele consegue dar um golpe sem fôlego. Sem fôlego nenhum, ele consegue dar um golpe rápido. E eu gostei disso, não é que ele ficou fortão, porque eu liguei, ele simplesmente ficou fortão, ele ficou um ninja. Tipo assim, ele virou. Ele foi de pedra pra Luke Skywalker, sabe?
Subiu pro oitavo dando o céu máximo do Dragon Dourado.
Abriu 3 portões. Ele não, ele foi o mesmo cara. Que conseguia dar um golpe que as pessoas não esperavam.
Ah, mas que ficou absurdo também, porque a gente pensa assim, o cara, ele, sério mesmo, ele passou o rodo em um monte de gente, não é possível que, tipo, ninguém sabia que depois de ele dar a louca nele e atacar, sem o fôlego, ele tinha mais uma porrada.
Lucas, Tomás, olha o fumo. Eu faço scan da Santa Catarina, eu luto com armas, eu luto com armadura, escudo, essas coisas. Você tá lutando com uma pessoa, você não sabe se ela tá prendendo a respiração ou não, porra. Você tá preocupado com a espada.
Do jeito que o cara faz... Não, me desculpe, estou preocupado. Do jeito que o cara faz, ele faz assim... Não, mais, tipo, você
sabe que ele prendeu a respiração, cara. Mas não é aquela coisa, tipo assim... Ah, não, você tá, o cara tá atacando rápido pra caralho com força. Você tá defendendo tudo... Não é uma coisa fácil, não. Eu vou saber quando o fôlego... Eu vou pensar nisso. Eu vou defender em tudo. Eu vou prestar atenção. Quando eu achar que o fôlego dele acabou, eu vou atacar ele, sabe? Não, não é uma coisa assim. É bem coisa de mangá, cara. É bem coisa de mangá. Até que ele é derrotado, mas ele não é derrotado por um qualquer. Ele é derrotado pelos fortes. Não é uma coisa tipo assim, ah, não. É nenhum dos 40. Os 40 lá dentro é tudo idiota, velho. Fracote é um ou dois ali decente. E até que...
Só foi um jeito foda de fazer uma parada que ele podia... fazer treinando e fazendo os exercícios.
Sim, foi só pra causar impacto. Foi pra causar impacto. Mas o ponto forte foi a técnica que ele desenvolveu. Essa técnica, chamada Kyle, eu achei muito legal. E isso é uma coisa legal. E mais um. Em League of Legends, tem algumas coisas que parece que foram tiradas de Jekylls. Por exemplo, o Alligator de Jekylls é idêntico a um personagem de League of Legends. Idêntico. Que é um crocodilo. É um crocodilo. Segurando a arma do Alligator. Idêntica. Totalmente idêntica a arma. Até a proporção. Ele tem um golpe que ele dá 3 cortes seguidos, que é um golpe que o Alligator tem. Ele tem um golpe que ele gira batendo em volta dele, que é um golpe do primeiro capítulo do manhwa. Eu acho que o cara que fez o personagem com certeza leu o Jekylls, cara. Não pode ser.
Só pra comentar, cara. Por que todo Jekyll tem que ser uma cópia do Dante do Devil May Cry, cara? Eu já falei isso várias vezes, mas me incomoda, cara. Porque o personagem tem que ter aquele todo estilo de capa. E barriga pra fora, e cabelo foda, e espada foda, sabe? E me incomoda, o cara não pode ser um simples cara forte normal, ele tem que ser todo estilosinho, entendeu?
Mas o estiloso não é ruim, cara. Se não for estiloso, perde um pouco a graça.
Não, pode ser estiloso, não, mas pode ser estiloso saco. Não forçado, tá ligado?
Porque concordo. Forçado. Ele poderia ter uma camiseta, cara.
Ele poderia ter uma camiseta.
Ele poderia ter uma camiseta, muito, cara.
Ajudava
muito. Ficava muito legal, velho. Pô, a barriguinha de fora é tenso, cara. Quem que usa couro sem camiseta embaixo, velho?
Eu tava vendo...
Couro deve arrancar todos os pelos do sovaco dele, cara. Deve ter arrancado todos os pelos do sovaco dele.
Cara, não eu tava vendo ali que a Thor dançar. Sou sexy for my shirt, tá ligado? Tipo, tava muito vendo isso, cara. Que é muito escroto.
Sexy and I know it.
Pra certeza. E eu não sei porquê, cara. Todos os personagens de Jekylls, eu olho pra eles e falo que eles são australianos, cara. Alligator. Tem até um australiano. Sei lá, cara. Todos eles têm cara de australiano.
Tem um australiano. Tem um, aquele
tem um australiano. Tem
aquele do bumerangue é australiano, de certeza. Só botou um canguru do lado dele, velho.
Mas sei lá, eu olho o Alligator e eu penso australiano, cara.
A única coisa que eu ia falar dos personagens de Jekylls é que, cara, ele tem que fazer todo mundo fodão. Legal. Ele nem deve ter pensado direito. É, o autor, né, falou pro desenhista, faz um monte de personagem foda que a gente tá aqueles é meio cara, aí e dá nome.
Esse é o autor, não é?
Não, eu já falei, eu tenho esperança que a ideia dos personagens foi do roteirista.
Ah, não foi. O que ele falou.
Não pode ser, cara. Ele fez um trabalho tão bom no Chunchu, cara. Ele não pode ser. Ele não pode. Ou ele fumou muito fazendo esse mangá, ou como a gente falou, ele foi ameaçado, velho. Falaram, ou tu faz ou tu morre.
A gente falou dos 3 personagens principais. Agora, dando geral em outros personagens, são personagens típicos de shonen de luta. Não,
o resto são bem chatinhos, cara.
Não,
bem
o resto
chatinhos.
É resto, porque
político corrupto, nenhum. Cara filho da puta, estrategista, menina traidora.
Mas o pior mesmo são algumas coisas que colocavam. Por exemplo, o cara com a espada que corta e sai uma lâmina de ar. Cara, esse eu acho o golpe que eu mais odeio na história de todos os mangás. Eu não suporto esse golpe, é a coisa mais clichê que existe, velho. É a coisa mais clichê que existe. É por isso que eu adoro o Yoku Show. É a única porra que eu vi que nunca tem isso. Nunca. Nunca. E o Hunter x Hunter também. Nunca, velho. Esse clichê é ridículo.
Não, clichê de luta tem todos, tipo, molequinho que consegue parar na ponta da espada, tá ligado? Tem de todos, cara.
Mas tem umas coisas criativas que foram ruins. Como eu falei, o que eu gosto é o fato de ser luta sem magia. Luta, é luta. Pode ser, ou ser irrealista, porque, digamos, é o próprio mundo. O mundo das pessoas são fortonas, tem técnicas absurdas.
É o
mas
mais
não
chapado
tem...
no crack possível.
Não tem magia. Mas aí vai um cara e taca a lâmina de ar no ar. Não, isso não é legal. O outro cara... Taca dinamites, vai tacando dinamites no cara, só que nas dinamites tem flores de ópio. Aí o pó do ópio faz o oponente ficar confuso e perder um pouco de suas habilidades. Não, e por que esse personagem é chato, ele apanhou no começo do mangá e ele aparece o mangá inteiro, velho.
Ô Stupra, o problema não é a técnica, o problema é como é utilizada. Isso utiliza de uma maneira tão ruim, velho, que pega raiva. O negócio dos personagens também É, se a gente tá falando que os personagens principais são ruins, que não tem profundidade, imagine o resto. O resto, tipo, eles estão lá pra lutar só.
Entendeu? Não, é isso. É só luta, carinhas, cara. É só luta.
Estereotipados, velho. Carinhas estereotipados.
Sim.
E tentam ser legais com umas habilidades que
um carinha...
não são interessantes.
O pior, de aparência, visualmente, os que eu gostei foi o australiano. Eu gostei da aparência do australiano.
Os australianos são irados, cara. Todo mundo irado, gosta de um australiano, cara.
De bumerangue gigante. Eu gostei do Deus da Guerra. Porque é simples, o Deus da Guerra é muito legal. Ele é puramente simples, ele é o que eu queria. Ele é um cara forte com um machado.
O que eu gostei foi o Darkness, cara.
O Darkness, ele tem a melhor personalidade.
E ele é simples, ele é bem simples visualmente, cara.
Mas eu não gosto da técnica dele, que eu já vi muitas vezes.
Desaparecer. Sempre tem um cara que desaparece.
É isso que eu não gosto. Eu adorei a personalidade e o visual. Eu gostei do visual dele. Velhão, sabe? Experiente.
Sim, sobretudo, calmo. Camisa. Sim.
É, e ele vai... Ah, ele fica desaparecendo, aparecendo atrás do cara, atacando, sabe? Eu não gosto disso. Isso eu não sou fã. Teve aquele cara lá de besta que apareceu pouco. Eu gostei do visual dele, sabe? Simples. Tava com a caseta de uma besta, um veneno. Simples.
Mas, não, mas a aparência do veneno foi escrota.
Foi.
Dá pra se apegar muito com o personagem, porque assim, ele luta e morre. E
pronto, é um mangá muito curto, cara. É um mangá que
morre,
muito
vai ficar repetindo a mesma coisa várias vezes, cara.
É um mangá com muito personagem e muito curto. Ele tem muito personagem e muito curto. Os caras são jogados. Eles jogados no capítulo e morrem 3 capítulos depois. Acontece direto. Aquele moleque lá. Ah, esse moleque é um mega gênio do caralho. Tem 2 espadas. Ele massacrou o cara que é fodão, que atira lá facilmente. Pá. Dead.
O que me incomoda também nos personagens secundários é que todo mundo tem que ter um codinome, né, cara? Então é não sei que Explosion, não sei que Requiem, não sei que Alligator. Cara,
é sempre sobrenome.
Na moral, até acho isso maneiro, tá ligado? Cada um tem o seu codinome, assim.
Ah, fica forçado, velho. Fica
eu acho escroto, cara. Você não pode ter um nome normal? Lá, meu nome divertido. É Pablo Seixas, eu sou um assassino? Não, cara. É.
Mesma coisa que eu falasse, eu chego na rua, eu chego, qual é o seu nome? Arthur Traferi. Texto Preyton. Ah não, ele é o Arthur. Ou Texto Preyton.
É a mesma coisa que eu falo assim, ó. Fábio Henrique, The Ghost, tá ligado?
Ah, sei lá, é divertido isso. Principalmente no mangá, tá ligado? É os caras falando assim.
Não, no mangá, quando anuncia um personagem, tudo bem.
Uma vez, cara.
E é engraçado, tá ligado?
Ou até lembrar de vez em quando, mas por exemplo, o Hacking parecia, Ah não, quer dizer, o Alligator, aquele. Aquele é o Alligator.
Só que não tem isso toda
aquele
hora.
É o Alligator. Aquele é o Alligator. Então aquele é o Alligator. aquela é a Shinigami. Então esta é a Shinigami. Então ele é...
Cara, não. Alligator.
Cansa, velho. Tudo bem fazer isso uma. Depois bem pra frente no mangá fazer de novo. Mas você não pode jogar isso tantas vezes num mangá de 7 volumes.
Sim. Toda hora cansa, exatamente.
Digamos em... Tem uma Rokuto no Ken vira mais falar. Ele é tal, o cara é tal. Esse mangá tem 22 volumes, fez isso umas 5 vezes. Depois de 6 volumes aparecer de novo, não tem problema. Não pode aparecer todo volume.
O foda também é nome de técnica, cara. Nome de técnica também enche o
saco. Ah, não, isso é legal, eu gosto.
Mas
eu
é
gosto.
Todas as técnicas e várias vezes, tá ligado? O Nicole escreve a mesma técnica 300 vezes. Esse é o corte do sei lá o quê. Agora é o corte do sei lá o quê. Corte do sei lá o quê de novo. Corte de novo.
Não, isso não
isso corta, é chato. Né, velho?
A técnica tem um nome, não tem nada contra. Quando uma técnica, tipo assim, o próprio Hacken. Eu gostei muito do nome da voz da Mutec Hacken. Gostei do nome da técnica dele. E gostei do nome que aquele golpe pós-Hacken chama Kyle.
Só que ele faz isso 30 vezes.
Não, essa é uma coisa. O Kyle só aparece uma vez o nome.
Não, aparece 2 vezes. 3.
Não, mas na moral, tipo... 3. O Kyle é o quê? É um corte depois que ele perde o fôlego. Pra que dar nome, mano? É o corte que ele dá depois que ele perde o fôlego.
Não, cara, não tem problema. Ah, não. Prepare-se para ver o meu corte que eu dou depois que eu perco o fôlego, bicho.
Não, você só corta, entendeu? Você não precisa falar.
Ele fez um golpe
especial. Cara, mas é aquela coisa pro leitor poder entender. Porque se você não fala o que é... Digamos, se o cara não explicasse o que era o Kyle, você ia ver, tá, o que mudou.
Ele pode esse tipo de coisa não precisa problema. Dar um nome, é só explicar o nome.
Não tem nada contra o que... Eu vou dar um exemplo, cara. Até em luta mesmo, cada golpe de dor tem um nome. Cada golpe de boxe tem um nome.
Mas você não grita falando nome. Nome, velho.
Exatamente. Grita... Não, desculpa.
Tome aqui meu hook. Agora, leve meu upper.
Não, mas o...
falando isso, cara.
Nenhuma hora ele fala... Prepare-se para o meu Kyle. Não, ele não fala isso nenhuma hora, velho. Ele fala,
escute a música da minha Requiem. Escute a música da minha Requiem.
Isso é
escute
saco.
A música da minha Requiem.
Só um minuto, só interromper. Vem o Will, tá ligado?
Damn Zero! Enredo. Lutas e final ruim. Mais alguma coisa?
Não. Acabou.
Ponto. Pronto. Sério. Vocês não tem mais nada. O cara é tal, ele é um mercenário, ele mata quem não devia, a gangue vai atrás dele, as gangues estão uma contra a outra, mas isso é muito mal utilizado. O Hacken também apanha. Aí o Hacken vai ajuda uma gangue, o Alligator ajuda a outra. Daí acontece uma batalha. E vai lutinha atrás de lutinha, lutinha atrás de lutinha. A princesa Peach foi sequestrada e o Mario tem que salvar ela. E acaba com um final tosco.
Cara, podia ser.
Eu não vou falar o final, mas é tosco.
Quando eles falam que a cidade foi desolada, no capítulo 2 já aparece assim: a polícia ficou corrupta, não sei o quê. Podia ser interessante a polícia ajudando as gangues e tal. Mas daí o que que aparece? Um policial psicopata que bate em todo mundo, cara. Ele não desenvolve nada, é só motivo pra ter luta. Luta e luta.
O negócio de Jackals é o quê? Ele dá um monte de ideia. Por exemplo, o negócio das gangues. Pô, duas gangues, uma atrás com a outra. Contra a outra, ele podia muito bem desenvolver isso. Mas não, por ser o shonen coreano, que ele sempre tende a ser direto, assim, isso até atrapalha um pouco o Jackals. Porque se ele tivesse num ritmo mais lento, desenvolver um pouco mais os personagens, e depois ir sim pra luta, a gente se portar, até seria bom.
Se ele tivesse um roteirista decente, sim, seria outra história.
Porque, tipo, ele só
quer... falei, a premissa não é ruim. A ideia, sabe? Pô, uma cidade onde duas gangues controlam a cidade, batalhas entre gangues, tem mercenários... É uma premissa simples, mas é uma premissa que pode dar uma obra muito boa.
Sim.
Mas o roteirista é ruim. É ruim, cara.
Eu quero acelerar as coisas pra ter luta, entendeu?
Acho que esse artista falou, velho. Puta, eu trabalhei com um cara que fez Shunshu, agora eu tô trabalhando com esse cara. Não, vou fazer questão que esse cara nunca mais escrever nada na vida. Fazer uma galera e ficar uma bosta. Isso é por isso que ele desenhou assim. É a minha esperança. E clichês, cara. A obra em si, em desenvolvimento, mesmo sendo fraco o enredo da história, não tem muitos clichês. O problema, os maiores clichês são os personagens estereotipados. Tem muitos personagens muito estereotipados.
Sem contar o maior clichê, que é o da garotinha que é raptada, o personagem principal tem que salvar. Puta que eu parei, onde é que eu já vi isso?
E o mesmo ponto que leva a clichês, leva a previsibilidade. A previsibilidade acaba ficando muito séria, nem não a história. A história acaba não sendo muito previsível. Mas as lutas, o resultado das lutas é muito previsível. Você começa a ver uma luta, quase todas, né? Não em todo caso, mas quase todas você começa a ver uma luta e você já tem ideia de como ela vai terminar.
Sim, sem contar que, por exemplo, do enredo, você falou que não tem previsibilidade do enredo, porque não tem enredo. Por exemplo, como é que eu vou saber se tal pessoa vai fazer uma coisa se ela apareceu uma página, sabe?
Não, digamos, precisidade de enredo, digamos, qual das gangues vai ganhar a batalha, quem que é o traidor,
quem que é o traidor, a pessoa... entendeu? Como eu vou saber quem é o traidor se o maluco aparece?
Não, aparece, mas página, pouco, sabe? É pouco, cara, a questão, mesmo se aparecesse mais, não é aquele cara que você olha e fala, não, ele é óbvio, sabe? Não é óbvio, nem se aparecesse mais, não é óbvio alguns detalhes de, sobre uma história como traidor, como quem vai atacar quem, tipo
não,
de coisa.
Mim, por exemplo, pra ter... traidor numa história tem que ser bem desenvolvido, não é atacar um monte de personagem e falar do nada, tem traidor. Não, tem que, por exemplo...
Cara, um traidor não tem que ser um dos principais, um traidor podia ser só simplesmente um puto na esquina que vendia crack.
Não tem, mas... não tem, mas tem que mostrar pelo menos os personagens.
Ah, cara, acho que em relação a traidor mostrou o suficiente, cara. O lance da história
tá
não
de
é...
brincadeira que mostrou.
O traidor não tem que ser um choque. Alguns casos
pra
o traidor
que
é usado...
Um
não, cara, você traidor. Entendeu? Não é todo maldito o traidor ali na história, era meio que foda-se, porque a gangue não era o foco. O foco é o Alligator. Simplesmente a gangue deu um traidor que deu um problema entre as gangues. Não era muito aquele não era o foco da história. Não devia ser um saco do nada começar a se contar toda a vida do Mojito traidor. Não, cara, deu uma traição, isso tirou a guerra. Ponto. Mas eu gostei do fato que não ficou. Não ficou claro que ia ter uma traição, não ficou claro que qual era o traidor. Isso não foi previsível. Eu falei que foi um bom enredo, caralho. Falei que não foi previsível.
Você falou bem, foi um foda-se. Por quê? Porque ele não trabalhou bem esse ponto.
Exato, não exatamente. É bem trabalhado o enredo, cara. Esse nunca foi discussão. Os pontos negativos principais, cara. Treinamentos bestas. Personagens com uma arte pouco exagerada, mesmo sendo um pouco carismática. Uns personagens toscos adicionados do nada. Algumas lutas muito chatinhas. E algumas coisas... Um final muito ruim.
Ou imprevisível, com diversos clichês e lutas chatas. Sabe? É isso.
O final foi tenso, cara. O final do mangá é uma merda. Do mangá. É uma bosta.
Não, o arco final realmente foi muito ruim. Lutas realmente desnecessário. Os personagens que aparecendo do nada só pra lutar.
Teve aquela parada dele com a mãe dele no final foi um saco também.
Não, foi muito mal desenvolvida a parada dele com a mãe, tá ligado? Muito mal desenvolvida.
Agora o lance a gente ter feito o Escolhido de Jekylls, talvez esse cast, mesmo não sendo uma obra muito boa. Porque o principal motivo desse cast, a gente fala das diferenças entre um shonen japonês e um shonen coreano. Já que Jekylls é uma obra que não tem tanto enredo, nem tanto coisa pra gente falar, ia dar espaço pra gente falar isso. E não dá pra fazer um cast só pra falar isso. A principal diferença entre os shonen japoneses e coreanos, pra começar, além da arte que a gente comentou, são os personagens principais. Os protagonistas são muito mais realistas, são muito mais egoístas.
Então, diferente dos japoneses, que a personalidade, assim, os personagens são mais bobos e tal, os personagens coreanos, eles são mais interessantes. Os personagens principais coreanos, eles são mais egoístas. Eles têm aquela concepção e eles vão atrás da ideia. Os dos japoneses são mais assim, ai, eu sou bobinho, eu quero fazer amigos e tal. Eles são mais bobos, e diferentes personagens coreanos que são mais sérios.
Sem contar que, por exemplo, os personagens coreanos, o desenvolvimento deles... Só acontece um puta desenvolvimento se acontece um baque na vida deles. Geralmente eles seguem uma linha lógica do começo ao fim. Não é por exemplo, que nem o japonês, que geralmente acontece um desenvolvimento de personagem muito lento e gradual, sabe? Tudo bem que o japonês... Fala.
Japoneses gostam de começar com uma personalidade besta e idiota, e às vezes, depois de muito tempo, desenvolver uma personalidade boa. Já os coreanos não, eles gostam de começar com uma personalidade boa, manter uma personalidade boa, e se acontecer alguma coisa muito chocante, mudar ela. Eu vou dar um exemplo, em os melhores mangás japoneses acontece o mesmo. Em Vagabond, ele tem uma personalidade boa, e só quando acontece alguma coisa muito grande na vida dele que muda. Quando o GTO, ele tem uma puta personalidade, não muda nunca, porque não precisa. Sabe, ele já não é, quando é necessário eles mudam, e quando não é eles não mudam. Ponto, eles não começam uma coisa besta, infantil, pra talvez ficar uma coisa quase séria.
Sem contar dos shonen coreanos, eles são muito diretos e lógicos. No shonen japonês a gente percebe o quê? O personagem principal luta com carinha fraco, que vai vindo um pouco mais forte, até chegar no boss. No coreano não, pra que isso? Não, no coreano é assim, pra que isso? Vamos mandar um monte de filha da puta pra espancar o cara e matar, entendeu? Não, não tem essa porra de...
É que os japoneses... Eles seguem uma fórmula da Shonen Jump, tá ligado? Eles seguem aquilo de saga e tal, o personagem vai indo. E você quer a maior diferença de coreano pra japonês? No Shonen japonês, o personagem principal, ele só luta quando o cara lá, ele é mal e tá fazendo mal pra alguns amigos dele. No coreano, não. O coreano, ele tem um objetivo e vai lutar com o cara, não importa se ele for bom ou mal, tá ligado? É bem diferente. No coreano são objetivos que se cruzam e tem um embate. Agora, no japonês tem o bonzinho e o malzinho.
Não tem aquele negócio de bem mal, salvar o mundo, salvar os amigos. Coreano tem conflitos de opiniões e pontos de vista. É isso que gera as batalhas. Não é bonzinho, malvado, ou defender a humanidade ou defendendo os amigos. Não tem nenhuma dessas besteiras.
Sim, um bom exemplo que eu ia falar era Veritas. A gente percebe muito bem que a gente não chega e fala, nossa, que filha da puta, olha o que ele fez. Então a gente fala, não, eu entendo por que ele fez. Tá explicando, ele fez isso, por isso. E a gente entende. O cara tem o seu objetivo até o fim. Eles são egoístas, eles são realistas nos coreanos.
Sim, e o coreano... Ele não gosta muito de usar poderes ou mundo mágico. Eles gostam de fazer um mundo com a sociedade política normal, realista. Só que eles gostam muito de arte marcial e luta. Digamos, quando tem isso, não é que tem poderes mágicos. A física é diferente, a força dos personagens é real. Mas, digamos, a sociedade é a mesma. Eles não mudam o mundo inteiro para deixar alguém forte. Eles deixam pessoas fortes, eles lutam na base da luta. Não tem Hadouken, não tem nada à distância, é muito raro. Eles sempre na porrada. Sempre técnicas de arte marcial, ou força, ou treinamento. Não tem muita coisa de bola de fogo, coisas do gênero. É muito raro. Na verdade, eu nunca vi uma bola de fogo num shonen coreano.
Eu já vi um relâmpago.
Ah, sim.
Não, mas relâmpago sim, mas era no soco. Tinha, digamos, em Veritas, tem um relâmpago, mas é explicado tudo. O porquê. Tem toda a técnica explicada, o treinamento. Até treinando até demais, né? Cafeteira. tem tudo, sabe? Não é jogado. Nunca é jogado.
Não, apesar de ser bem subjetivo esse negócio de gostar mais de poderes ou não de porrada, a gente percebe que as lutas dos coreanos são mais dinâmicas, são melhores.
A maior diferença da arte entre os coreanos e os japoneses fica principalmente pelo traço. Geralmente os coreanos, eles respeitam muito mais a anatomia e eles costumam ter um enquadramento muito melhor também. Eles costumam deixar a movimentação muito mais fluida. ao invés de ficar, poder, explode e foco no personagem, eles costumam realmente ambientar mais o cenário. Não acontece em Jekylls e nem em Veritas, mas na maioria deles eles costumam ambientar muito bem o cenário. Geralmente eles têm uma técnica de, principalmente no uso do nanquim, muito mais apurada. Eles costumam deixar os desenhos redondos, eles não gostam de deixar as falhas. Geralmente os shonen japoneses, eles acabam por preguiça mesmo, ou por falta de tempo, relaxar algumas coisas ou fazer quadros simples. Enquanto os coreanos também, eles inventam muito mais, né? Eles costumam fazer uma montagem de ângulos diferentes, né? O que deixa tudo muito mais natural e dá muito mais impacto também.
E outro detalhe é que o coreano tem muito menos censura, boa parte dos mangás coreanos. Você gosta de norte, sul, mas o mangá coreano tem muito menos censura. Mostra estupro, mostra violência, sabe? Mostra crueldade, não é uma coisa tão presa.
Mostra a pessoa sendo cortada ao meio, sangue jorrando. E em relação aos personagens, a gente percebe que, por exemplo, o rosto, os personagens japoneses, eles são mais caricatos. Pega o One Piece, por exemplo. Já no shonen coreano, a gente pega...
Eles são mais sérios.
Sim, mais sérios. Eles têm uma face mais alongada, o olho mais detalhado. Não é aquele japonês...
Lábios, os próprios lábios. Eles todos têm um lábio aparente.
Mas o olho japonês, por exemplo, é gigante, sabe? Não sei, eles devem odiar ter aqueles olhos puxados, eles fazem olho gigante.
Acho que uma coisa que vale comentar também é que a comédia é diferente no shonen coreano do japonês. A comédia do shonen japonês, ele só funciona pra lá. É uma comédia bem japonesa que só quem é japonês vai conseguir dar risada, eu acredito. Agora, do coreano é muito mais ocidentalizado. Quem mora no ocidente pega muito mais a comédia, assim, é muito mais engraçado.
É, mas uma coisa que tem muito em comum, esse eu acho um ponto em comum mais fraco entre o shonen coreano e o shonen japonês, que acaba ocorrendo, tem poucas exceções em ambos, é o romance. Eles tendem muita... Digamos, tem uma... talvez romance que acaba não acontecendo. Isso peca muito em ambos.
Eles rolam muito, né? Eles não querem realmente fazer o romance. Você pega o coreano, ele quer o quê? Ele quer a porrada, entendeu? É exatamente o que a gente falou.
É mais objetivo, cara.
Sim, é objetivo. Eles não querem o romance. Pra quê? Mostrar o cara se eu posso mostrar o cara matando o outro, sabe? No japonês, eles até tentam, mas de maneira muito fraca aparece...
Eles acabam mais jogando um parceiro romântico do que fazer um romance.
Tem que ver no japonês que no japonês enrolar é uma coisa boa, porque você tá ganhando dinheiro, tá ligado? Então sim, a história do japonês tem... Os mangás japoneses da Shonen Jump tem 400, 500 capítulos. É. Agora, o Jekylls tem 7 volumes, cara.
Sem contar que a gente percebe no japonês que, por exemplo, esse negócio de deixar casal à solta é muito melhor pro autor. Porque quando a gente já percebeu, por exemplo, pega o Naruto da vida. Nossa, briguinha de casais. Ah, eu prefiro esse casal. Não, eu prefiro outro. E, cara, isso alimenta o fã de uma maneira que ele vai continuar vendo a obra. Apesar de, tipo, ser imbecil esse negócio de não fazer casal, acaba funcionando pro shonen japoneses.
Cara, nos coreanos, eu não lembro de nenhum triângulo em coreano, sabe? Ah, o cara pode ficar com essa ou com essa. Não lembro. O coreano acaba sempre tendo um, normalmente, sabe? É uma coisa menos besta, menos aranha, uma coisa mais realista, mais séria. A conclusão, os melhores shonens, em geral, ainda acabam sendo japoneses. Os melhores dos japoneses são melhores que os melhores dos coreanos. Menos Shingonshi. Shingonshi tá entre os patamares melhores de todos. Mas, em grande maioria, a qualidade dos shonens coreanos é superior à dos shonens japoneses normais. Alguém é contra isso?
Não.
Não, sem contar o que a gente conhece dos coreanos, provavelmente são os melhores que vêm pra cá, né?
Falei, a gente conhece o que eu falei, já coreano não é que nem japonês, que tudo é escaneado, tudo vai pra internet, coreano é menos assim. A gente conhece mais a nata. Só que o que me leva a pensar nisso? Eu até os webcomics coreanos, eu leio um monte de webcomic coreano, que os webcomics coreanos, que são feitos em casas, são melhores que os shonens japoneses serializados. Wake Up Dead, Mi Attack, por exemplo, são os dois que tem no ranking semanal, são melhores que os shonens japoneses. Que ganham dinheiro. Eu, quando eu vou começar a ler um shonen novo de um autor que eu não conheço, se eu vejo um coreano, um japonês, eu vou no coreano.
É que a gente até falou antes, o shonen japonês era mais voltado pra quê? Pra vender, sabe? O coreano não, ele se importa mais na qualidade.
Pode não, ele se importa na qualidade pra vender, cara. Também. É que pra vender o coreano não é semanal.
O coreano, pra ele aparecer, ele precisa ter uma qualidade boa, porque não tem toda aquela coisa mainstream do que tem o japonês, tá ligado, né? Uhum. Tipo assim, lance é escaneado e já vem pro ocidente, tá ligado? Diferente.
E agora, a última indagação antes de a gente ir pras notas, o porquê de Jekylls. nós já lemos shounens de todos os tipos de qualidades. Pra gente, Jekyll é considerado uma obra fraca. Mas a grande maioria, principalmente até das pessoas que escutam Ichimo Isidai, principalmente dos leitores brasileiros de mangás, não está acostumado com shounens sérios.
Tomás também, mas tudo bem.
Tomás também, também. São shounens bestas, aqueles animes shounen, sabe? Não tem nenhum, tem nada pra ver. Alguns vêm Hajime no Ippo, alguns estão vendo Hunter x Hunter, que ainda nem entrou na parte realmente boa, sabe? Vocês não sabem o que são shounens bons de verdade.
Mas quem leu que GTO sabe. Mas tem que Hajime no Ippo, viu, Estupra?
Não, eu só dei um exemplo, cara, só dei um exemplo. Se você tá afim de começar a ler uns shounens melhores, uns shounens mais sérios, Jekyll é uma porta de abertura. Se você ler Jekyll tendo, digamos, 20 mangás completos lidos, que é pouco, só precisa é pouco, mas é o que a maioria leu, até menos, na verdade a maioria leu menos. Ler Jekyll, você vai adorar. Se você já leu, que nem a gente, é fraco. Mas se você tá aqui justamente pra recomendar a obra, você é um leitor novo, conhece pouca coisa, ouviu anime, tá entrando no mundo dos mangás, ou lê os mangás que são serializados, lê. Até que Jekyll foi traduzido.
Cara, eu não acho que o cara tem que ler, cara, acho que ele pode começar do melhor sei... já, tá ligado?
Não, eu acho que o melhor é... Porque se o cara começa do melhor... E assim, ele vê ele agora, Jekyll, como se vai achar pra ele um dos melhores. Se ele lê direto outra obra como um dos melhores, ele acaba tendo, digamos, a mesma sensação, sabe? Vai render mais pra ele a longo prazo e lendo obras melhores. Porque cada vez ele vai, essa obra é boa. Ele vai ter essa sensação de levar as obras boas. Se ele começar direto do The Best, do top 5 de melhores mangás que tem, depois o resto não vai satisfazer ele. E é só o que eu acho, pelo menos.
Ah não, acho que pode começar do melhor mesmo. Se ele pode começar do melhor, por que não começar do melhor, entendeu?
É, isso que eu entendo. Se ele vai achar Jekyll bom, por que ele não pode começar do melhor que ele vai achar fantástico, tá ligado?
Cara, desculpa, mas os fantásticos, se não interessa quantos mangás você leu antes, ele vai achar fantástico de qualquer jeito. Os fantásticos são sempre fantásticos, não interessando a sua gama de leitura.
E por que você tem que ler Jekyll antes?
Cara, é só minha opinião. Eu acho que você, quando você tem uma gama baixa de leitura, o seu... A sua expectativa é muito inferior à qualidade das obras. Quando você, sempre que a sua expectativa é menor que a qualidade, você acaba gostando. Quando você leu coisas muito boas, a sua expectativa é sempre superior. Aumenta muito. Eu gosto muito menos de ler mangá hoje do que antigamente, porque é muito difícil achar um mangá bom pra ler hoje em dia. Porque eu já tenho uma gama de leitura muito alta. Quem tem uma gama de leitura baixa gosta de muito mangá muito fácil. Às vezes nem porque o mangá é bom, porque simplesmente não tem tanta gama de leitura. É aquela coisa, cara, eu vou dar um exemplo. Jekyll foi traduzido por mais de um grupo do Brasil, e eu vi muita gente pedindo Jekyll, muita gente adorando Jekyll nos comentários. E são sites com outras obras boas. Não é porque os caras são idiotas, é porque os caras não têm uma gama de leitura muito alta. Eu só tô dando o que eu acho. Eu acho que se você não tem muita gama de leitura, e você vai gostar de Jekyll. Eu aposto que muita gente assistindo esse cast gostou de Jekyll. Aposto, tenho certeza.
Tá falando assim, seja feliz enquanto você pode.
É, exatamente isso. Seja feliz enquanto ainda dá, velho. Aproveite tudo que vai te deixar feliz. Mas é verdade, alguém...
Eu não concordo, tá ligado? Mas
não, tudo bem. Tá, eu entendo isso. Mas você acha que alguém que tem essa gama de leitura que eu falei não vai gostar de Jekyll? A maioria que tem pouca leitura vai gostar de Jekyll, você não concorda?
Sim, concordo. Mas eu não acho... Então, vai entrar na mesma coisa, mas eu não acho que o cara pode começar do melhor, tá ligado? Vai entrar na mesma coisa.
Bem, a minha nota pra Jekylls é 4. Basicamente eu achei as lutas muito chatas, sem enredo, não tem desenvolvimento algum, a arte é fraca, foi uma leitura bem chata e um shonen bem babaca, na minha opinião. Então ficou com 4.
Bom, minha nota pra Jekylls também é 4, porque é aquela coisa, tem como você ter um mangá fantástico com enredo bom e com uma arte não tão boa. Agora Jekylls, ele tem uma arte bem mais ou menos e um enredo fraquíssimo. Então não tem como muito falar do mangá, ele é fraco, tem um desenvolvimento fraco, os personagens são rasos, as lutas podem ser interessantes pra algumas, mas pra mim não é interessante, e minha nota fica no 4 mesmo.
Bem, minha nota é 4, Jekylls tem uma outra luta boa. Jekylls é um apanhado de ideias que não foram desenvolvidas. Se ele tivesse desenvolvido, teria sido uma manhwa bem melhor, mas bem melhor, e por isso que a minha nota é 4.
Cara, a minha nota é entre 6 e 7, mas eu vou deixar no 7. Porque, como eu falei, eu gosto de luta, não de Hadouken, então eu ainda gosto das lutas de Jekylls, eu gostei de um personagem ou outra. Pra quem acha que uma nota alta, cara, é a mesma nota que eu dei pra Rikyo, é a mesma nota que eu dei pra Zubi Hunter, Hex Hex Holic, Elfen Light, É que é o meu sistema de classificação de notas. É uma coisa que é simplesmente legalzinho. Eu vejo Jackals como uma coisa legalzinha. Eu vejo uma coisa que é uma leitura que dá pra ler de boa. Eu acho que se a pessoa, como eu falei, não leu muita coisa, vai gostar bastante da leitura. E tenho certeza que o primeiro leitor iniciante que começar a ler Jackals vai dar no mínimo 8.
Nossa, coitados.
Não, não é coitados, cara. Se ele gostou, tá ótimo.
Aí você lê Veritas e baixa a nota de Jackals.
É, eu vou dar um exemplo de Veritas, cara. Primeira vez que eu li Veritas, eu adorei Veritas. Eu ainda gosto muito de Veritas. Mas quando eu li de novo, eu já tinha lido muitos Veritas. Quando eu li Veritas, eu já li poucos shounens coreanos. Depois eu procurei um monte de shounen coreano, li um monte. E quando eu li Veritas de novo, sabe, eu já perdi um pouco de graça, já perdi um pouco de qualidade. Primeiro, pra quem não leu, nunca leu nenhum shounen coreano, só leu um ou outro, se leu The Breaker, passa longe de Jackals. Não é nem, Jackals é nem comparável com The Breaker. Mas digamos, se você tá nesse tipo ainda de nível de shounen, ou só leu shounen japonês, lê Jackalzinho. É o que eu acho, é a minha opinião. E é isso. Eu ainda acho ele melhor que muito, mas muito shounen japonês. Ah, um valeu pro God Hands, nosso parceiro mais antigo, fez aniversário recentemente, que tá cada vez com mais obras, é um melhor mangá. E agora tá com uma bomba menos, porque acabou o Reborn. Um parabéns por mais um up pro Otaku Yo, que é um dos maiores grupos que tem maior variedade de mangás no Brasil. Grupo grande, antigo, que lança muitas obras. O Brasil Mangás, que é um dos maiores grupos do Brasil, que lança obra pra caramba. Tem muita variedade. Tanto ele quanto a Takuyo tem muitas obras coreanas pra ler. Se você tá atrás dela, você pode ir lá ver. E o nosso mais novo parceiro, que é o Central de Mangás. O melhor leitor leitor online de mangá que tem, com parceria com toneladas, site, parceria com todos os nossos parceiros, eu acho. Ou talvez quase todos. Ele tem um ótimo fórum para comentar sobre mangás, é um muito bom, vocês já devem conhecer. Com certeza já devem conhecer. É isso, gente. Por hoje chega, né?
Não, deixa eu falar uma coisa. Na moral, depois de 4 vezes fazendo cast de Jackals, se vocês não comentarem, vão se fuder.
Oh, porque... sério, gente. Sério, gente, cara, foram umas 4 horas gravando Jackals, sim, cara, porque deu pau 3 vezes, daí, por culpa do Trilis, que não tá inútil, não pode gravar. A gente não tem. E o Pamela que a gente grava não funciona muito bem no nosso computador.
Eu vou deixar uma coisa clara, cara. Você vai cortar essa parte. Tá? Você vai cortar essa parte. Eu não quero nem a pau que nego pense em mim nesse cast. Porque eu não. Primeiro que eu não quero ser lembrado com uma obra tosca dessas. E outra que a culpa não é minha porra nenhuma. É o teu saco que a culpa é minha, cara.
Pode deixar isso, Chris.
Pode deixar, cara. Deixar, pode deixar. Velho. Pode deixar que eu quero ver os comentários. Pereces o Trilis, que é ou não. O problema não é dele.
Sério, foram 4 horas de Jackals. Então, por favor, né?
Compensem a apatia, o cansaço, eu sei.
Cara, a gente falou cansado. Piadas tantas vezes que ficou até sem graça, velho. Ninguém mais via.
Sim. O foda é que a gente chegou num ponto que a gente tinha falado as coisas tantas vezes que a gente, como a gente gravava de novo, a gente não sabia se a gente já tinha gravado ou não, cara. Pô, foi uma confusão, velho. Foi um dos casts mais cansativos de todos por causa dos erros. Então, gente, se a gente esqueceu alguma coisa e tal, a gente falou em alguma das 4 vezes. A gente não falou, não.
Então, beleza, a gente falou.
Falou, galera.
É isso aí, galera. Falou.
Falou, né, galera? Tô saindo de casa. Deus.